Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Jesus vai fazer coisas tremendas nessa noite, nesse lugar. Você sabia que o que você recebe de Deus é determinado pela fome que você apresenta a Ele? Pelo quanto de fato você o quer conhecer, é isso que determina o quanto Deus vai liberar sobre você. Por isso eu queria te desafiar esta noite a ter bastante fome de Deus. Porque hoje, se você quiser, nós queremos orar por todo mundo com imposição de mãos no fim desse culto. Nós vamos impor mãos sobre todos aqueles que quiserem, porque nós cremos que hoje o Senhor vai agitar as águas nesse lugar e o Senhor vai falar com você. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausentes quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Diga comigo: assim andai nele. Nele enraizados, edificados, confirmados na fé. Pai, mais uma vez te agradecemos por tua palavra. Ministra-nos esta noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a última mensagem da série de mensagens que nós começamos há alguns domingos atrás. Esta é a última ministração. E nesses últimos dias nós temos falado muito sobre a importância de vencermos a inconstância da vida espiritual. Aquilo que eu chamo de gangorra espiritual. Ora está bem, ora está mal. Ora eu creio, ora eu não creio. Ora eu consigo dar um chute na cara do cão, ora melhor nem se aproximar que ele vai me fazer cair. Muitos cristãos têm vivido a sua vida com Cristo dessa maneira, uma gangorra espiritual. E nós aprendemos que esse não é o projeto do Senhor sobre a minha e a sua vida. O projeto de Deus é que sejamos constantes em nossa vida. Aprendemos também que a inconstância nos priva de vivermos aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala no livro de Tiago: não pense que o homem inconstante receberá algo do Senhor. O texto de Colossenses que nós lemos, e nós temos lido esses três domingos, expressa o receio que o apóstolo Paulo tinha que a igreja de Laodiceia, cuja igreja ele não tinha plantado e não tinha visitado, ela se desviasse da fé, não ficasse firme no evangelho. Mas ele dá a solução. Ele disse: igreja de Laodiceia, se você quiser ficar firme, o que você precisa aprender é a estar firmado, enraizado. Você precisa aprender a criar raízes em Cristo, raízes no Senhor. Uma árvore depende de sua raiz para tudo. É através dela que ela absorve a água, que ela absorve os nutrientes, que ela absorve tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Criar raízes em Cristo é de fato entrar neste lugar de total dependência do Senhor, e a única forma de ficarmos firmes na nossa fé. Com base nesse fundamento, nós estudamos há três domingos atrás uma raiz, quantos lembram? A raiz da devoção. Nós estudamos a importância de estarmos apaixonados por Cristo Jesus, de cultivarmos uma vida relacional com Ele. No segundo domingo, no domingo passado, nós estudamos uma outra raiz, a palavra de Deus. Nós aprendemos que a fé cristã é, antes de tudo, uma fé bíblica. Ela não é uma fé emocional, baseada nas circunstâncias apenas. Ela não é uma fé que depende das sensações, daquilo que eu sinto durante o culto, não. A fé cristã está solidificada na Bíblia, de tal maneira que a fé em Cristo Jesus emana das Escrituras. Sem a Bíblia como bússola de fé, nos tornamos cristãos que caminham na subjetividade, por isso inconstantes. Ora estou bem, ora estou mal. Hoje choveu muito, hoje não choveu nada, hoje eu estou bem, hoje eu creio, hoje eu não creio, porque é subjetivo. Não, a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Você pode dizer amém? Aprendemos que a palavra de Deus, sem dúvida, é a única regra de fé e prática dos cristãos. E eu lembro que fiz uma dinâmica para você gravar. Eu estou submisso à Bíblia. Eu estou submisso ao que Deus diz. Não é a minha opinião, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus revela. Mas existe outra raiz que eu quero ver com você essa noite, sem a qual nós não conseguimos produzir frutos de constância e nós não conseguimos experimentar essa plenitude de Deus, que é a raiz que se chama a fé no poder de Deus. Mateus 22, 29, Jesus disse algo muito interessante. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, neste contexto, Jesus está falando com os saduceus. Os saduceus, eles faziam parte de uma seita judaica, ou de um ramo do judaísmo do tempo de Jesus, que era uma parte do judaísmo que não cria na ressurreição dos mortos. E Jesus olha para eles e diz: sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus apresenta dois fundamentos sem os quais eu jamais vou conseguir viver uma plenitude de vida com Cristo. Eu não basta, querido, eu conhecer as Escrituras. Não basta também eu conhecer o poder de Deus. Eu gosto de falar algo: se você conhecer só as Escrituras, você tende a se tornar um religioso. Se você conhece só o poder de Deus, você tende a se tornar um místico. Jesus disse algo interessante sobre outro grupo religioso da sua época, em João 5:39. Olha o que a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque julgais nelas a ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que interessante, os judeus da sua época, eles eram especialistas nas Escrituras. Eles conheciam a lei, eles estudavam a lei de forma exaustiva. Eles não paravam de meditar nas Escrituras. O tema central do Antigo Testamento, sabe qual era? A vinda do Messias. Só que aqui algo estranho acontece. Em que pese eles não parassem de meditar na lei, em que pese eles não parassem de meditar na Torá e na Taná, eles não conseguiram identificar o fato de Jesus Cristo ser o Messias. Em outras palavras, eles estavam lendo a Bíblia, mas eles não tinham desfrutado ainda do poder de Deus. Querido, tem muitos cristãos vivendo assim hoje. Eles leem a Bíblia, eles conhecem as mais diversas interpretações teológicas, eles conhecem versículos de cabeça, mas mesmo assim, esse conhecimento não os leva a um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Conhecem tudo sobre o que a Bíblia revela sobre Jesus, mas ainda assim não conhecem a Jesus. Você sabia que existem professores de seminários teológicos que são ateus? Eles conhecem tudo o que a Bíblia diz, eles conhecem tudo o que está escrito nas Escrituras, mas mesmo assim, esse relacionamento com a Bíblia não os leva a ter um relacionamento com Jesus. Por isso, não basta conhecer as Escrituras, é preciso conhecer o poder de Deus. Meu irmão, se nossa busca por conhecimento bíblico não nos leva a um aprofundamento na nossa vida com Cristo, nós estamos apenas inchando a mente e crescendo em orgulho. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o derramar do Espírito Santo. Entenda algo, uma das bases da palavra de Deus é a crença no sobrenatural. Jesus passou muito de sua vida ensinando. Jesus passou muito de sua jornada de 3 anos de ministério ensinando, mas a mesma proporção em que ele ensinava, a Bíblia vai mostrar que ele manifestava o poder de Deus, ele curava enfermos, ele libertava cativos. Então eu posso afirmar, sem dúvidas, que a base do ministério terreno de Jesus se encontrava em 2 pilares distintos. Primeiro, ensino das Escrituras, mas não parava aí. Ele também manifestava o poder de Deus. Mateus 10, 5 a 8, Jesus confere uma missão aos 12. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, diga comigo, pregai. Primeiro fundamento do envio dos 12: pregai. Anunciai as Escrituras, diga o que está escrito, anuncie, está próximo o reino dos céus. Mas ele continua e diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus está dizendo, você tem que ensinar sim as escrituras, elas são raízes, elas são fundamento, mas se você não se colocar como um canal de manifestação do poder sobrenatural de Deus, você estará transmitindo uma informação, e informação não muda vidas, o que muda vidas é a aplicação das escrituras debaixo do poder do Espírito Santo. Talvez você diga, pastor, mas isso é para os 12, isso era para aquele tempo, quantos já ouviram isso? Não, isso não acontece mais hoje. Isso é porque o cânon bíblico não estava fechado ainda. Em que parte da Bíblia está escrito? Quando o cânon bíblico fechar, o poder de Deus vai cessar. Só se for no livro de Inventários, capítulo 28. Não! E se você diz que essa instrução era só para os 12, só para aquele tempo, você vai ter um grave problema com a grande comissão de Marcos 16, capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Segura aí. O ide de Cristo é para uma parcela da igreja ou o ide de Cristo é para todo crente em Cristo? Então, se você assume que o ide é para todo crente em Cristo, você tem que concordar que o que vem na sequência do versículo também é para todo crente em Cristo. Seguinte. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se eu digo que o ide é para todos, eu também tenho que crer que a manifestação do poder de Deus não é para uma parcela da igreja, não é para os pastores, não foi para os 12, é para toda a igreja. Sabe o que Deus quer instar você essa noite? Não só a transmitir as escrituras, mas a manifestar o reino de Deus que está dentro de você, o poder de Deus que está dentro de você. Assim como ele me chama a ser um instrumento de proclamação, o evangelho também me chama a ser um instrumento de manifestação do poder de Deus. Deus não quer só encher você de conhecimento, Deus quer encher a sua igreja de poder. É crer que Deus pode mudar qualquer situação. É crer que Deus pode curar, libertar, transicionar pessoas. É crer que pregar o evangelho não é transmitir uma informação, mas é transmitir de dentro de si a vida do próprio Deus. E para isso, nós precisamos aprender a nos relacionar com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que presentifica a obra de Jesus realizada na cruz. Eu não sei se existe essa palavra, mas eu criei. Pode, irmão, no português, neologismo. Cadê a professora? Pode, professora? O que é presentificar? É a ideia de tornar presente, é a ideia de tornar atual, é a ideia de tornar para hoje aquilo que foi operado há 2000 anos atrás. O Espírito Santo de Deus é o responsável por presentificar, por tornar atual a obra de Deus, aquilo que Jesus conquistou na cruz. O que Jesus conquistou na cruz? O que a Geisa leu no Salmo 103. Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendigo o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem da tua cova te redime e na tua velhice te enche de bens. A cruz conquistou algo que o Espírito Santo presentifica para nós. E quem é o Espírito Santo? Uma das formas de definir algo é primeiro se pensar sobre o que não é. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um choro, o Espírito Santo não é uma pomba, não! O Espírito Santo é o próprio Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. Vamos ver algumas verdades sobre o Espírito Santo. Primeiro, ele é uma pessoa. Efésios 4:30, a Bíblia diz algo interessante. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma força não pode ficar triste, irmão. Um arrepio, muito menos. O Espírito Santo se entristece e também se alegra, porque ele é uma pessoa. Muitas pessoas não conseguem relacionar-se com o Espírito Santo porque acham que a presença dele em um culto é a sensação. Não, a sensação que nós sentimos é a consequência da manifestação da sua presença. Conseguiu entender isso? As sensações que nós temos em um ambiente de culto não são a pessoa do Espírito em si, mas a reação que o nosso corpo tem à sua presença. O Espírito Santo também, diz a Bíblia, é o nosso penhor. Efésios 1,13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Você sabe o que é penhor? Você já empenhorou algo na Caixa Econômica? Quanto já empenhoraram? Quem foi buscar? Aleluia que você foi buscar! Você deixa aquilo lá, pega um dinheiro, mas a ideia do contrato de penhor é que você vá resgatar aquilo que você deixou lá. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, significa que quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, Ele deixou alguém para vir buscar depois, Ele deixou o Espírito Santo habitando em cada um, Ele é o penhor, o Espírito Santo na terra é a garantia de que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Isso é tremendo, não é? Outra verdade, o Espírito Santo é uma promessa de Jesus. João 14,16 diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que poderoso, o Espírito Santo é a garantia da presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito que o mundo não pode receber, porque o Espírito Santo só é derramado por naqueles que se rendem a Cristo Jesus. O Espírito Santo é a garantia de que eu não estou sozinho, é a garantia de que no dia de choro, Ele é o Consolador, é a garantia que também no dia que eu sou abençoado, Ele celebra comigo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita comigo todos os dias. Nas noites mais escuras, Ele está comigo. Nos momentos de maior preocupação, o Espírito de Deus está comigo. Que coisa poderosa! Por isso Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo rompe todo o poder da orfandade na sua vida. Talvez você se sente órfão, talvez você se sente só, mesmo circulado de pessoas. Ei, o Espírito Santo arranca de você toda orfandade. E a orfandade é a raiz, em sua maioria, de todos ou da maioria dos traumas psíquicos, em diferentes áreas. Às vezes você não foi um órfão naturalmente, mas seu pai não exerceu a paternidade, você foi um órfão emocional, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo da promessa, Ele presentifica para mim a obra de Jesus, e mostra para mim, eu não estou sozinho, eu não sou órfão, eu tenho um pai. É o que diz Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu tenho um Pai que me guarda, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que está comigo. Mas a Bíblia traz outro desafio no que diz respeito ao relacionamento com o Espírito Santo. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. É preciso buscar estar cheio do Espírito. O que me ensina outra lição poderosa. A ação do Espírito na vida do cristão é determinada pelo quanto o cristão está cheio dele. Vou repetir isso. A ação do Espírito na vida do cristão é determinada pelo quanto o cristão está cheio dele. Muitos cristãos vivem a vida inconstante porque não estão cheios do Espírito. Muitos cristãos vivem uma vida meia boca com Cristo porque, na verdade, não estão cheios do Espírito. A ordem é, e é ordem, é o mesmo imperativo de ide, encham-se do Espírito Santo. Busquem estar cheios do Espírito Santo. Busquem o poder de Deus. Busquem a Ele. Se não buscarmos todos os dias estarmos cheios do Espírito, viveremos um cristianismo cheio de conhecimento sobre Deus, mas vazio do próprio Deus. Vou repetir isso. Se não buscarmos todos os dias estarmos cheios do Espírito, viveremos um cristianismo cheio de conhecimento sobre Deus, mas vazio do próprio Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito. Se você nesse tempo de trevas sobre a face da terra estiver cheio de você mesmo, mas vazio do Espírito Santo, estiver cheio do conhecimento bíblico, mas vazio do poder de Deus, você não vai resistir no dia mau. Enchei-vos do Espírito. Hoje o Senhor quer encher você do Espírito Santo. Hoje o Senhor quer derramar graça sobre você. Hoje o Senhor quer capacitar você a vencer aquele pecado que você não consegue, tirar você desse cativeiro emocional e espiritual de uma vez por todas, porque é um mandamento. E eu estou aqui cheio do Espírito, como vários irmãos, para declarar: hoje você vai ser livre, hoje Deus vai te tocar, hoje o poder de Deus vai se manifestar. Escute, isso não é um discurso emocional, isso é a verdade do Evangelho. Escute, existem cadeias que essa noite vão cair na sua vida. Existem situações que hoje o poder de Deus vai mudar de sobre a sua história. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. E essa obra do Espírito Santo, que presentifica a obra de Cristo, ela o faz de duas formas distintas. Primeiro, o Espírito Santo nos transforma diariamente, nos dando o caráter de Cristo. Por isso, Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito. Em outras palavras, Gálatas 5 vai falar sobre o resultado da ação do Espírito na vida do crente. E qual é esse resultado? Diga comigo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo vai nos moldando todo dia. Porque, irmão, você é pior do que você imagina. Você é pior do que você imagina. O seu coração e o meu coração corrupto, o seu coração e o meu coração pecador não quer perdoar. O meu e o seu coração quer fazer o mal. A pessoa te deu uma rasteira, você quer que ela... É ou não é? Mas se o Espírito de Deus te encher, Ele vai transformar o seu caráter. Se o Espírito de Deus te encher, Ele vai te fazer parecido com Jesus. De tal maneira que os dedos de maior acusação que talvez você apontava para as pessoas, se transformarão em mãos estendidas para levantar as pessoas. Ao ponto de que se alguém um dia te pedir para andar uma milha com ele, você vai andar duas. Ao ponto de que se um dia alguém te roubar a túnica, você dá também a capa. Porque a obra do Espírito Santo no meu coração me mostra algo poderoso. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. A minha vida agora tem outro dono. O que está nas minhas mãos não é meu. Ah, pastor, eu dou o dízimo é o mínimo, irmão. Você tem que dar a sua vida. O Espírito Santo, que me faz filho de Deus, aponta para mim que nada mais é meu. Se nada mais é meu e quiserem tirar algo de mim, que levem. Eu não estou mais apegado às coisas. Eu estou apegado à eternidade. Eu estou apegado à ação do Espírito. O Espírito Santo te desconecta da terra. O Espírito Santo presentifica a obra do céu na sua vida. Você começa a pulsar pela eternidade. Você começa a se mover, não para ganhar dinheiro somente, mas por um propósito eterno. E o dinheiro é consequência de você viver o propósito. Cheios do Espírito Santo, o Senhor transforma nosso caráter, o Senhor transforma nossa vida. O crente em Jesus, ele consegue amar livremente. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque ele não precisa mais provar nada para ninguém. Ele não precisa mais tentar comprar o amor de quem quer que seja. Ele não é mais órfão. O Espírito que habita em nós clama: Abba, Pai, Papai. E não só isso. Através do Espírito ele está cheio desse amor revelado por Deus. Quanto mais cheio do Espírito, mais esvaziado eu fico de mim. E quanto mais esvaziado eu fico de mim, mais liberto de mim mesmo eu me torno. Irmão, ser liberto de Satanás é um toque. Ser liberto de você mesmo é um processo regenerador. O caráter de Cristo é formado, o poder de Jesus começa a fluir. Sabe por quê? Porque o poder de Deus sempre se moverá através de pessoas cujo caráter está provado em Cristo. E aqui está a segunda forma, pela qual o Espírito Santo presentifica a obra de Jesus. Diga comigo: revestimento de poder. O Espírito Santo é aquele que nos reveste de poder sobrenatural, para que nós consigamos executar os propósitos de Deus. Sabe, a religião, ela não gosta muito da manifestação do poder do Espírito Santo nos cultos. Pastor, que coisa pesada, não é? É verdade. Porque quando o Espírito Santo se derrama, homens sóbrios talvez pareçam embriagados, como está escrito em Atos capítulo 2. Homens que outrora eram calados, agora passam a ser ousados, anunciadores da verdade do Evangelho. Por isso, nestes minutos finais dessa pregação, eu gostaria de ver com você uma ação específica do Espírito Santo, no que diz respeito ao revestimento de poder. Eu queria ver com você, ainda que não vai dar tempo de aprofundar muito teologicamente e biblicamente, mas eu gostaria de ver com você sobre o batismo com o Espírito Santo. Entenda algo, todo aquele que se entregou a Jesus tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Isso é ponto pacífico. Pentecostais creem assim, carismáticos creem assim, episcopais creem assim, anglicanos creem assim. No dia que você entregou a vida a Jesus Cristo, você se tornou moradia do Espírito. Naquele dia, nós lemos, não fostes vós que receber, fostes selados no dia da sua redenção. Você entregou a vida a Jesus, agora você é dele, agora você é do Espírito. Mas nós cremos como igreja que existe uma experiência posterior à salvação, de revestimento de poder do alto, chamada batismo com o Espírito Santo. João Batista profetizou isso em Mateus 3,11, quando a Bíblia diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra batismo, ela significa mergulho, imersão. E eu gosto de fazer uma analogia quando ministro sobre isso. Tem uma grande diferença entre você tomar um gole de água e você entrar em um mar cheio de água. É diferente. Quando você toma um copo de água, a água ela começa a fazer parte do seu ser, mas quem tem controle é você sobre a água. Mas quando você mergulha no mar, já não é mais você que tem controle. Se vier uma onda pesada, ela vai te jogar lá na frente, porque agora não é mais você quem domina. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência de enchimento do Espírito de Deus, em que Ele assume o controle e nos dá poder. Olha o que diz João 20:22. Presta atenção nisso aqui. João 20:22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse texto acontece, ele é estabelecido nas Escrituras, logo depois da ressurreição de Jesus. Jesus ainda não havia derramado o Espírito na experiência de Atos capítulo 2, mas ele chama os 12, impõe mãos sobre eles e recebeu o Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, Jesus mente? Sim ou não? Você crê que ao passo que quando Jesus impôs as mãos e disse recebei o Espírito Santo, naquele momento eles receberam o Espírito Santo? Porque se eu disser que não, eu estou dizendo que Jesus mentiu. No momento em que Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Eles se tornam a habitação do Espírito Santo. Mas Jesus dá uma segunda instrução, um pouco antes de ascender aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou estações que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. A pergunta é: se eles já tinham recebido o Espírito Santo no dia em que Jesus impôs as mãos sobre ele e soprou, por que que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do Espírito? É porque são duas experiências distintas. São duas experiências diametralmente opostas, mas complementares. A primeira é quando eu sou selado pelo Espírito. E quando a Bíblia diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, a Bíblia está mostrando que sim, eu posso ser um cristão, que sou habitação do Espírito e não sou cheio dele, sim ou não? Por isso Jesus disse: vocês já foram selados com o Espírito da promessa, mas existe uma experiência posterior, existe uma experiência mais extraordinária que eu quero que vocês vivam, eu quero que vocês esperem, porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês serão cheios do meu Espírito e vocês receberão poder. A pergunta é: eles deveriam esperar ou não até serem revestidos de poder? Como Jesus mesmo chama essa experiência? Batismo com o Espírito Santo. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui, quando de repente do céu veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Escute, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo habitando, mas em Atos capítulo 2, não era mais só habitação, agora eles seriam batizados, agora eles estariam cheios do Espírito Santo. E o texto diz, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Algumas ações que eu quero ver com você desse texto de cumprimento de promessa. O primeiro, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito. Em Atos capítulo 2, no cenáculo, não foi algumas pessoas dos 120 que estavam lá orando. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Hoje Deus quer encher você do Espírito. Ah, irmão. Hoje Deus quer encher você do Espírito. E você precisa simplesmente abrir o seu coração em sinceridade, pedir ao Pai que encha você do Espírito. Talvez você diga, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo, e quem disse que é só um enchimento do Espírito? Quem disse? O texto diz, enchei-vos, presente, contínuo, ideia de continuidade. Eu estou cheio, mas eu continuo me enchendo, É constante. Outra verdade é que a Bíblia diz que eles falaram em outras línguas, isso é interessante. Todas as vezes que a Bíblia diz que o Espírito caiu sobre pessoas trazendo batismo e enchimento, eles falam em outras línguas. Vou dar a você só duas referências. Atos 10, 44 a 46, lê na sua casa. A Bíblia diz que Pedro está pregando na casa de Cornélio. De repente, cai o Espírito Santo. E a Bíblia diz, e admiraram-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito. Por quê? Os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Os discípulos em Samaria. A Bíblia diz que eles vêm. Eita. Eles vêm, Jesus, o apóstolo Paulo, perdão, encontra um daqueles discípulos. Olha para eles e pergunta, vocês já foram batizados no Espírito Santo? A Bíblia diz que a resposta dos discípulos é, nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Nós somos batizados no batismo de João, batismo de arrependimento. A Bíblia diz que ele pega aqueles discípulos, batiza em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, impondo-lhes a mão Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falava em línguas como profetizavam. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, nós vamos impor as mãos sobre você. Todos aqueles que quiserem sairão esta noite cheios do Espírito. Eu quero encerrar essa pregação contando três experiências, ou quatro, depende do tempo. A primeira é a minha experiência de enchimento do Espírito. Eu cresci numa igreja que cria que quando você crê em Cristo, você é selado com o Espírito. Eu creio nisso também. Você já é selado pelo Espírito da promessa. Mas um dia, eu comecei a buscar muito a Deus no meu quarto. E eu amava, tinha uma rede no meu quarto. Todo paraense tem rede no quarto, né, irmão? Vim para cá, fui convertido a Jéssica. Já consegui colocar na sacada, irmãos. Estamos progressivamente avançando. Mas eu lembro que eu deitava na rede no meu quarto e ficava me embalando e orando. Eu não estava buscando nada em especial, eu estava buscando ao Senhor. Só que quando eu comecei a buscar Deus, eu descobri que Deus fala. Eu descobri que Deus se revela. Eu descobri que Deus faz coisas. E eu comecei a questionar alguns ensinos que eu tive. Bem, se Deus fala, e eu não sou esquizofrênico, como eu sei que eu não sou. Será que essas experiências de Atos capítulo 2, e que essas igrejas estranhas, meio pentecostais vivem, elas não são para os nossos dias? E Deus é bom comigo, irmão, porque pense num cabeção, eu. Não vem me falar de uma manifestação sem comprovação bíblica. E aí, uma amiga minha me convidou para uma comunidade, ia ter um congresso, Vida no Espírito. E eu lembro que durante 3 dias, nós ficamos sendo ministrados sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre a atualidade dos dons espirituais. No último dia da última ministração, o pastor Heber Rodrigues, do Ministério Ouvir e Crer, lembra como se fosse hoje, falou, todos que querem ser cheios e batizados com o Espírito Santo, venham à frente. A mãe tinha ido no congresso, porque ela me disse isso, cadê ela? Ela me disse o seguinte, eu vou lá para ver onde você está se metendo, essas igrejas. Não sei se ela lembra, né? Porque tem partes da história que ela não lembra. Ela lembra. Eu não estou mentindo. No final, depois de 3 dias estudando biblicamente sobre dons espirituais, o pastor Heber fez assim, explicou algo tão tremendo. Ele disse, não é emocional, é espiritual. E se é espiritual, é pela fé. A história daquele dia. Foi que ele fez assim, Jesus, encha-os do Espírito Santo. Olhei para o lado, a mãe está telada no chão. Naquele dia, por incrível que pareça, eu não senti nada de extraordinário. Mas o Espírito Santo veio sobre mim e eu comecei a falar em outras línguas. Saí daquele congresso com uma preocupação. Será que eu estou na carne? Ou pior, será que estou endemoniado? Como é que você sabe, irmãos, e qual é o critério bíblico se algo vem de Deus ou não? Os frutos que produz. Eu sei que a partir daquele dia um fogo do Senhor ardeu em minha vida. Eu já tinha fome de Deus, mas aquilo cresceu. Deus começou a me usar em poder, em prodígios, em coisas extraordinárias. Porque um dia eu abri o meu coração e disse, eu quero ser cheio do Espírito. Eu não quero ser só selado pelo Espírito. Eu quero ser transbordante do Espírito. Eu quero mergulhar no rio de fogo de Deus. Assim como os discípulos naquele dia no cenáculo, quando o Espírito veio. Foi aí que eu acho que eu fiquei doido, irmãos. Porque agora não sou eu que tenho o Espírito. É Ele que tem a minha vida nas mãos dEle. E quem sou eu para desonrá-Lo quando Ele quer fazer algo? Eu estive em Portugal ano retrasado ministrando, a Sônia estava lá. E eu não sei se ela já tinha visto, porque nem eu tinha visto algo tão louco. Eu preguei sobre avivamento, a minha pregação era a última. Irmãos, e Deus já tinha feito coisas lindas naquele dia. E eu combinei com o pessoal do louvor, eu falei, ó, quando eu acabar, como eu vou pregar sobre avivamento? Eu quero que a gente pregue, a gente cante Espírito, Espírito que desce como fogo. Tá bom. Irmãos, eu preguei, sabe qual a mensagem? Aquela que eu preguei aqui na conferência Revestidos. Quantos estavam aqui? Eu preguei aquela pregação. As pessoas no meio da pregação começavam a vir para frente e se jogar no chão. E eu virei para trás e pedi, vamos ficar em pé igreja para encerrar o culto. E eu virei para trás e fazia assim, isso. Para eles entrarem na música. Irmãos, eu virei para trás e eles começaram a cantar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como e enche. Quando eu virei para a igreja, uma bagunça santa do Senhor estava acontecendo. Irmãos, ninguém pôs mão sobre ninguém. As pessoas começaram, algumas, a serem arremessadas para trás das cadeiras numa igreja que veio de uma denominação tradicional. Uma mulher que estava na minha direção caiu possessa por um espírito maligno. E ela caiu como morta. Ela não tinha reação. A pastora Elaine, que estava lá, foi lá expulsar o demônio, porque foi algo muito doido, irmãos. Foi ou não foi, Sam? As pessoas começaram a ser cheias, algumas dançavam no espírito. Irmãos, eu desci do púlpito, eu ia andando, as pessoas iam caindo assim. Eu nunca tinha visto aquilo, não naquela intensidade. Mas a experiência daquela mulher que estava no meio do púlpito, no meio do ambiente, ela me tocou demais. Porque o marido dela não era crente. E ele ficava assim, acorda, acorda. E ela estava como morta, gelada. Quando aquele demônio de morte foi expulso, eu vi uma das cenas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Ela levantou as mãos, sem ninguém orar por ela, e disse, é você, Espírito Santo. E ela começou a falar em outras línguas, cheia do Espírito Santo. Ela fora há poucos minutos liberta do poder das trevas pelo poder do Espírito. Ela havia se rendido ao Espírito, mas quase que instantaneamente o Espírito a encheu e ela foi batizada com o Espírito Santo. Terceira experiência. Na segunda-feira, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E a irmã, esposa do seu Adonias, a irmã Ivonilde, perdão, orou algo que ela nem sabia que foi o que me solidificou que eu deveria pregar essa mensagem. Na segunda-feira, por volta de 3:03 da manhã, porque eu olhei o relógio, o Senhor me acordou e disse, vá orar. E eu fui orar e a minha mente estava pesada com um monte de problemas e situações. Não sei se acontece com vocês. Como diz o curitibano, capaz. E 3:03 da manhã, eu fiquei orando e orando e orando, e eu orava, irmãos, eu vou confessar a minha oração de incredulidade. Deus, eu não consigo ver como o Senhor vai poder fazer isso na vida dessas pessoas. Eu já fiz de tudo. Já orei, já preguei, já discipulei, já apacentei. E eu chorava, irmãos, por alguns. Chorava. Chorava e chorava. Eu estava cansado naquele dia. Eu estava cansado, irmãos. Muito cansado. E lá pelas 4 horas, eu falei, Jesus, me dá uma palavra. Eu não faço muito isso não, irmãos, mas às vezes eu faço. E o Senhor me deu um texto de Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Quando Ezequiel, Deus pergunta, Deus leva Ezequiel diante de um cemitério, é isso que é um vale de ossos secos. Ezequiel, Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos sequíssimos? Quantos já viram Rei Leão, irmãos? Você lembra aquela cena que tem um vale onde ficam as... Isso. É um vale de ossos. Era isso talvez que Ezequiel estivesse vendo. Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem viver? Ezequiel nem diz que sim nem que não. Devia ser advogado. Ele diz, tu sabes... E Deus dá uma ordem a Ezequiel. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza. E tem duas formas de profecia nesse texto. A primeira é o vale, mas a segunda é profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem. Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, num exército sobremodo numeroso. Deus estava dizendo algo para mim naquele dia. Você na força do seu braço não consegue fazer mais mesmo. Mas se eu derramar do meu espírito, um exército pode se levantar no meio de um vale de ossos secos. Não pare de crer, não pare de crer, não pare de crer que se eu encher aquela igreja do meu espírito, aqueles crentes que ainda são carnais serão espirituais, aqueles que ainda estão no governo da alma, entrarão no governo do espírito, aqueles que precisam ainda de cura nas suas emoções, podem ser curados. Profetiza o espírito. Quando foi na quinta, eu estava aqui tendo um momento muito intenso de oração, do nada, a Geisa entrou na minha sala, começou a chorar. Minutos antes, tinha tido uma experiência com o Senhor. Aleluia, ele está aqui nessa noite. Sabe qual foi a experiência? Eu tinha pegado uma Bíblia bem antiga, minha, que eu comprei há mais de 10 anos atrás. E eu do nada senti vontade de pegar ela, e quando eu abri, caiu de dentro dela um papel, uma apostila. E essa apostila era uma ministração que eu dava no encontro com Deus há 9 anos atrás. E a minha ministração tinha como título, estava na apostila, A Promessa do Derramamento do Espírito. Quando eu li aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei, o Senhor está falando desde segunda-feira, que se nós clamarmos por um derramar do Espírito, e Ele começar a encher os crentes nele de poder do alto, as vidas serão transformadas. Preste atenção. E quando eu peguei aquele papel, eu lembrei de uma experiência que eu tive há 9 anos atrás, mais ou menos. Eu era o líder da intercessão, sempre gostei de trabalhar com oração. Pense o ministério que eu gosto. Pense, tinha sido convidada para aquele encontro uma mulher que não queria ir. Ela havia decidido divorciar-se do seu esposo. Não tinha, ela foi obrigada. Obrigada. E eu, queridos, ficava na sala de oração sem parar. Eu só saía para comer e para minha ministração. E a gente tinha uma lista com o nome de todos. Os demais da intercessão iam fazendo rodízio, mas Deus naquele encontro tinha me dito, não saia daqui, não pare de orar. E a cada um que entrava, perguntava, e a fulana? Continua igual. Irmão, sem mentira, ela estava sentada assim. É sério. E a gente chorando, Deus faça algo. Já tinha passado ministração de pecado, já tinha passado tudo. A minha era a penúltima ministração. A minha ministração era sobre batismo com o Espírito Santo, e depois era uma ministração da ceia. E eu ousei orar algo, e Deus me lembrou, quinta-feira. Falei, Deus, a gente já fez de tudo, só tem um jeito. Se o Senhor der uma descarga de poder, ela pode ser transformada. Eu lembro que eu fui ministrar, e eu pregando, e a ministração dela, inteira, perdão, ela estava assim. Porque ela tinha dito que ela ia sair daquele evento e ia pedir divórcio na segunda-feira. Irmãos, eu lembro que eu acabei um ensino e pedi para todos ficarem em pé. E a glória de Deus encheu aquele lugar quando nós começamos a orar. E quando eu fui orar por ela, uma experiência sobrenatural de enchimento aconteceu. Ela estava literalmente em pé assim. Eu peguei nos ombros dela. E o Senhor me deu uma direção profética. E eu disse, o Espírito Santo vai encher você com uma unção tão forte que você vai doer fisicamente. Mas porque você é rebelde, é a única forma. E eu falei assim, receba. Quando eu falei isso, aquela mulher caiu no chão. Irmãos, ela gritava assim, ah, tá queimando. Ela rolava no chão, de um lado para o outro. Tá queimando. Ah, o Diogo estava lá e não me deixa mentir. É verdade, Diogo? Dá um sim aí para testemunhar. Ela gritava. Acabou a ministração, ela continuava jogada no chão. E tinha um intervalo para comer. As pessoas carregaram ela. Colocaram ela sentada. Ela tremia tanto que ela não conseguia segurar um garfo. Então tinham que dar comida na boca dela. Aquela unção de tão intensa foi levantar, assim, já muito perto da última do final da última ministração da ceia do Senhor. E aquela mulher testemunhou algo poderoso. Ela disse, o meu coração hoje foi transformado pelo poder de Deus. Eu cheguei aqui com ódio, eu cheguei aqui com raiva, eu cheguei aqui ferida, eu cheguei aqui sem forças. Mas eu sou outra pessoa, eu amo meu marido, eu quero a minha casa, eu quero os meus filhos, eu quero Deus. Porque ela recebeu um toque sobrenatural do poder do Espírito Santo. Essa noite eu quero orar por você, que diz, eu quero ser cheio do Espírito, mas para ser mudado. Eu quero também receber poder, amém, aleluia, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, de uma tal forma que o meu coração de pedra se transformará num coração de carne, de uma tal forma que eu jamais serei o mesmo, porque o Espírito está a me encher, de uma tal forma que agora eu o conhecerei de verdade. Se essa noite você diz, eu vou orar por todos, eu vou pedir ajuda dos líderes, mas eu quero orar por todos, que essa noite dizem, eu estou sem forças, eu estou cansado, ou o Espírito me enche, e eu vou voltar a crer que um vale de ossos secos pode virar um exército, hoje eu estou desistindo. Tem pessoas que Deus trouxe aqui hoje nessa situação, mas o Espírito quer encher você. Aí o enchimento do Espírito não tem a ver com uma música que nós cantamos, não tem a ver com um ambiente de manipulação emocional, tem a ver com uma fome que você apresenta em um coração sedento, e a água da vida que jorrará do céu sobre você essa noite. Essa noite Deus quer encher com o Espírito Santo. Talvez alguns vão sair daqui carregados, talvez alguns vão sair daqui tocados, mas o foco não é o físico, não é o choro. O foco é que Ele vai transformar a sua vida para sempre. Você tem duas escolhas, Aramandekasi, Aramandarabashurianda, ou você vai sair daqui igual você entrou, ou você vai vir como um copo vazio, dizendo, me enche, Espírito Santo. Pode ser que eu não entenda completamente, pode ser que você que está convertendo agora enquanto eu prego, mas eu quero dizer que se você chegar diante de Deus com um clamor, Ele vai encher você do Espírito Santo, e eu posso garantir, sua vida nunca mais será a mesma.